José Manuel Fernandes, Paulo Ferreira, Júlio Magalhães, Sara Antunes de Oliveira e Ana Sanlês são os elementos do júri que hoje pontua os protagonistas da atualidade. Está no ar a edição de hoje de E o Vencedor É. Hoje, Carla, sobre o orçamento do Estado e a guerra na Ucrânia.
Dois temas que vão estar em análise a partir de agora e vamos começar pela viagem que o secretário-geral das Nações Unidas está a fazer ontem a Moscou, amanhã a Kiev. Sara Antunes de Oliveira, bom dia.
Bom dia.
Que nota tens para António Guterres?
Olha, tenho uma nota positiva. Eu juntei-me às críticas a António Guterres. Acho que esta viagem foi tarde e depois foi mal anunciada, mal preparada. Eu também acho que Guterres devia ter ido primeiro a Kiev e também acho que ir logo a seguir a Putin ter vindo dizer que não tinha tido nenhum contacto a pedir um encontro com António Guterres, tudo aquilo correu mal. Mas António Guterres foi a Moscovo dizer o óbvio. Quando se fala com pessoas como Sergei Lavrov e Vladimir Putin, às vezes só funciona mesmo dizer o óbvio. E eu acho que o secretário-geral das Nações Unidas ganhou alguns pontos por causa disso. A maneira como ele insistiu, mantendo-se como mensageiro da paz, como anunciou que seria, mantendo um tom diplomático, como foi firme em apontar algumas coisas óbvias, nomeadamente quando interrompe o ministro dos Negócios Estrangeiros russos durante a conferência de imprensa para lhe dizer: há uma coisa que é verdade e que é óbvia, é que não há tropas ucranianas na Rússia e há tropas russas na Ucrânia, e portanto toda a narrativa que os senhores estão a criar não faz sentido. Quando diz isso é apontar o óbvio, mas foi um óbvio suficiente para o próprio Sergei Lavrov ter ficado meio surpreendido com aquilo e ter sido forçado a dizer: bom lá, isso é verdade. E portanto, esta posição de Guterres de dizer: isto não é uma operação especial, nós consideramos que isto é uma invasão, estamos muito preocupados com o que está a acontecer, pode parecer-nos um óbvio. Mas quer dizer, que conversa mais é que pode haver, sobretudo em público, com duas figuras como estas, não é? Que estão ali, que tentaram de facto entalar, perdoem-me a expressão, António Guterres, quando Lavrov se refere a ele como o nosso colega e amigo António Guterres, e tentam puxá-lo ali para aquele lado, mas depois com muitas na ferradura, ao fazerem críticas muito duras, aliás, culpando a ONU por parte da razão do conflito. Já sabemos que os russos não têm culpa de nada do que está a acontecer, todos os outros é que têm, nomeadamente os agredidos. De facto, Guterres teve que se colocar nessa posição, era um bocadinho aquilo que eu temia, que ele estivesse ali numa posição e que fosse humilhado por estas duas figuras, mas repetindo algumas coisas óbvias e pondo o foco na ajuda humanitária, apresentando soluções de cooperação, de criação de uma task force, de criação de corredores, eu acho que Guterres saiu bem deste encontro. Vamos ver o que é que acontece em Kiev, não vai ser um encontro fácil para ele, porque eu não sei se Volodymyr Zelensky lhe vai perdoar aquilo que também acha que ele fez mal até agora, mas eu acho que António Guterres saiu bem deste encontro, destes dois encontros, que não eram encontros fáceis, sobretudo na parte pública, e eu acho que a Rússia tentou que fosse desconfortável, não é? Vladimir Putin senta-se àquela mesa e começa a falar, quer dizer, não há protocolo, não há posição diplomática, não há respeito pelo visitante e pelo convidado, não há nada disso, e Guterres conseguiu manter ali uma posição serena, mas firme em relação às coisas que têm de ser ditas. Isto não é uma operação especial, isto é uma invasão. Vocês podem dizer o que quiserem, mas vocês é que estão dentro da Ucrânia e estão a fazer as coisas que estão a fazer. Portanto, é uma nota positiva para o secretário-geral da ONU. Acho que ele merece um 14, porque acho que, apesar de tudo, a visita correu bem.
José Manuel Fernandes, às vezes é importante repetir o óbvio.
Eu estou de acordo no essencial com a Sara. Acho que às vezes é importante repetir o óbvio. Eu não fui tão crítico, digamos, da forma como correu esta viagem, porque não creio que as Nações Unidas pudessem ter um papel enorme neste conflito. Elas, como aliás o próprio António Guterres recordou ontem, não faziam parte dos acordos de Minsk, portanto não conseguiram de forma nenhuma monitorizá-las, foram sempre colocadas à margem, e quando são colocadas à margem é difícil dar-lhes um maior protagonismo na atual arquitetura dessas mesmas Nações Unidas, não, em que a Rússia, que é um dos protagonistas, tem assento no Conselho de Segurança, direito de veto, e portanto, nada de fundamental se poderá ser decidida, a não ser a aprovação de moções, como aquela que foi aprovada por uma enorme maioria, por irritação de Putin, pela Assembleia Geral.
Que agora Putin vem dizer, mas não foi por unanimidade.
Pois, não foi por unanimidade, naturalmente, não foi por unanimidade, aliás, nunca poderia ser por unanimidade.
Como é evidente.
Bem, porque, quanto mais não fosse, a Rússia votaria contra, não é? A própria Rússia votaria contra, aliás, os que votaram contra.
E os amigos são para as ocasiões.
A lista dos países que votaram contra é muito significativa, não é? Bielorrússia, Eritreia, portanto,
Coreia
são
do Norte.
Países desse género, não é? Coreia do Norte, portanto, estamos a falar de países pouco recomendáveis, todos eles. Portanto, eu acho que Guterres esteve bem, é evidente que interrompeu quando teve que interromper Lavrov. A conferência de imprensa com Lavrov é mais importante na sua prestação do que o que vem a seguir, e o que vem a seguir, de facto, é novamente Putin a repetir os argumentos de sempre, é a narrativa russa, e que teve, digamos, mais uma oportunidade de ter palco, mas aí Guterres não poderia talvez fazer nada de especial, não poderia fazer muito, não é? E o encontro com Putin, percebeu-se, era por folclore, por encenação, não levava a parte nenhuma. Desse ponto de vista, talvez o único ponto em que eu acho que não posso dar, eu vou dar, apesar de tudo, vou dar mesmo 14, porque eu acho que por um lado não se pode pedir muito às Nações Unidas, mas por outro lado talvez tivesse sido simbolicamente importante que Guterres tivesse ido primeiro a Kiev em vez de ir diretamente a Moscovo. Eu imagino que o tenha feito para tentar não quebrar as pontes todas. Aliás, é significativo que tenha passado primeiro pela Turquia, porque a Turquia tem sido até agora o único mediador neste conflito, não querendo eu que as Unidas possam ter um grande papel, podiam ao menos ter o papel de continuar a chamar a atenção, ou ajudar a chamar a atenção do mundo para o que está a passar. Ele fez de forma vigorosa na conferência de imprensa com Lavrov, teria talvez feito de forma ainda mais vigorosa se passasse por Kiev primeiro. Portanto, vai um 14, não vai uma nota mais alta, porque há este pequeno senão na viagem de Guterres.
Houve aqui uma inversão dos destinos, mas um 14 aqui unânime pela Sara e pelo José Manuel
Fernandes. Mãos largas, meu Deus.
Então, Paulo, vais ser mais exigente agora.
Não, eles são. Se eu vou ser mais exigente,
sim, vamos.
Não necessariamente.
Vamos falar,
eu acho,
então.
Paulo, desculpa, sim, eu acho que só por aquela cara que o Sergei Lavrov faz quando o Guterres interrompe na conferência de imprensa, só por esse momento, isso, quando ele olha para o lado,
já merece uma positiva,
que,
sem dúvida.
Como assim alguém me está a interromper? E
não
como,
estão
como
habituados
assim
a serem interrompidos,
aranhas,
nem
não
alguém
é nada
a contradizê-los,
não é?
Não é nada, mas estão muito pouco habituados, já para aqueles lados, sabe-se lá porquê, não é? A terem alguém ao lado que lhes diga o contrário ou que lhes faça oposição.
Só por isso já foi bom.
Só por isso já vale o 14. Bom, aqui estamos habituados, e Paulo, eu estava já a olhar para ti, porque queres debruçar-te sobre a ida de Fernando Medina ontem ao Parlamento, à Comissão Parlamentar de Finanças e Orçamento, para falar, lá está, do orçamento deste ano. O que é que nota dás à prestação do Ministro das Finanças?
Olha, dou uma nota positiva porque eu penso que Fernando Medina está a fazer a defesa que deve ser feita de uma série de princípios orçamentais, independentemente do orçamento concretamente, daquela medida ou da outra, em termos de equilíbrios, de redução de déficit, de redução da dívida. Eu penso que Fernando Medina está na linha certa no discurso. Vamos ver depois como é que corre a execução do orçamento. Isto, os orçamentos, depois, só no fim é que se podem fazer contas, é que se pode
não
fazer
é como,
contas.
É como acaba, não é?
Exatamente. Nunca se sabe como é que isto acaba. No caso de Mário Centeno, por exemplo, orçamentos que eram menos rigorosos no início, quando eram aprovados, depois, ao longo da execução, como nós sabemos, através de cativações e de congelamento de investimento, as contas acabam por ser colocadas na ordem. Portanto, vamos ver como é que Fernando Medina agora executa este orçamento, sendo que a forma como ele está a colocar as coisas, num período e num contexto que é particularmente difícil e que não se adivinhava há meia dúzia de meses, me parece a correta. Defende, obviamente, a redução do déficit e da dívida, e sem surpresa, o grande embate está a ser com o PCP e com o Bloco de Esquerda, quem diria, não é? Até nisto António Costa tem sorte de alguma maneira, porque o ciclo político e a conjuntura política e partidária portuguesa encaixa que nem uma luva no contexto internacional e no contexto económico. Imaginem o que era gerir este orçamento neste contexto de alta inflação que de alguma forma vai provocar uma perda de poder de compra. Imaginem o que era tentar que ele fosse aprovado pelo PCP e o Bloco Bloco de Esquerda. Era aqui um quebra-cabeças. E isso ontem ficou muito evidente. Fernando Medina teve que dizer e disse, e isto são citações do próprio, a redução do déficit não é nenhum fetiche, nem botão na lapela, é trabalhar com uma restrição que o PCP não reconhece. Isto dito para os deputados do PCP. Diz também que há os que acham que deveríamos continuar como se nada estivesse a acontecer, em particular no que toca à subida da taxa de juros e regras orçamentais, e obviamente que a conjuntura mudou, e portanto todos estes alertas de Fernando Medina e a forma como está a defender me levam a dar-lhe uma nota positiva. Ele reconhece, admite que há perda de poder de compra, é óbvio, mas às vezes não é assim tão óbvio que os políticos reconheçam estas evidências, não é?
Mais portanto, uma vez a importância de se dizer o óbvio?
O óbvio. Há aqui só um ponto, não é? Que é a questão de admitir ou não admitir a austeridade, que se tornou uma palavra maldita. Toda a gente a pode praticar, não pode admitir nunca que a está a fazer. Bom, há um corte real e efetivo de salários, isto é evidente na função pública, um aumento de 0,9%, mesmo que se considere o efeito das progressões em carreira e que vai provocar um aumento da massa salarial na casa dos 2,5% na função pública, mesmo que se considere esse indicador, que não é o mais correto, há um corte efetivo de salários reais na função pública.
Paulo, exatamente. É uma operação especial para cortar na despesa.
Exato, é que é isso mesmo. E esse corte real de salários deve-se ou não a uma opção de governo? Deve. O governo tinha mecanismos, se quisesse, assinava um decreto com aumentos salariais na função pública e nas pensões e deixava de haver esse corte salarial. Então isto é ou não é uma política de austeridade? Bom, parece um pato. Voa como um pato, caminha como um pato, grasna como um pato, se calhar é mesmo um pato, não é? A grande questão aqui, a diferença de há 12 anos, que nós recordamos, nós sabemos também o que é que o PS fez em 2009, em termos orçamentais. Aliás, se Fernando Medina está a fazer isto agora é porque tem recordação daquilo que se passou há 12 anos, quando em 2009 o PS, ano eleitoral, aumentou a função pública em 2,9% e toda a gente, isto, muita gente, não toda a gente, mas muita gente disse que era um disparate e que era muito arriscado, e depois, passado um ano e pouco, estava a cortar...
Infelizmente nem toda a gente, eu recordo na altura o líder da oposição achou bem.
Estás a falar de Manuel Ferreira Leite.
Estou a falar de Manuel Ferreira Leite.
Pois. Pois, às vezes não se está do lado certo, não é? E passado um ano e meio...
É muita dificuldade dizer a verdade aos funcionários públicos quando se é político.
É muito complicado. Aliás, o PSD neste momento está com a mesma dificuldade, que está ali no meio da ponte. Critica a perda de poder de compra, mas não propõe nem aumentos salariais. Está ali no meio da ponte. É muito complicado isto. Mas há 12 anos aumentou-se no início de 2009 em 2,9% a função pública e um ano e meio depois estava-se a cortar em média 5% nos salários da função pública para evitar que a Troika viesse e para evitar o pedido de ajuda externa. Não funcionou. Neste momento é mais fácil fazer um corte salarial porque temos inflação relativamente alta. Nós há 12 anos estávamos com inflação à volta de 0% em 2008 e 2009. Aliás, o grande ajustamento de 83 a 85, eu já sei que isto é arqueologia política e económica, o grande ajustamento salarial foi feito com aumentos de 15% nos salários, feito pelo governo de Mário Soares do Bloco Central. Só que nessa altura tínhamos uma inflação de quase 30%. E, portanto, a ilusão monetária levou as pessoas a receber mais dinheiro, 15%, um aumento brutal, mas, de qualquer maneira, elas, quando chegavam ao supermercado, compravam muito menos.
Continuavam a comprar menos.
Menos 15%, se quisermos. E, portanto, quando se está a inflação, a ilusão monetária faz com que o ajustamento salarial e as políticas de austeridade sejam menos percebidas pelas pessoas, que estão iludidas de alguma maneira. O que está a acontecer agora, em proporções completamente diferentes, é um pouco isto. Bom, tirando esta questão da austeridade e de lhe chamar austeridade ou não, eu acho que Fernando Medina está na linha certa. Acho que há boas razões para não fazer aumentos intercalares, não só para não aumentar a espiral inflacionista, como para manter as contas em ordem. Temos uma dívida que ainda é superior a 120%, isto é uma enorme restrição, não podemos fazer o que queremos. E, portanto, dou uma nota positiva a Fernando Medina por causa disto, e para não destoar de painel, dou um 14.
Um 14. Ana Salés, junta-te aqui à discussão, porque queres também olhar para a intervenção de Fernando Medina.
Olá, bom dia. Mas eu vou destoar muito do resto dos meus companheiros
não
de painel.
Não és uma
também
mãos largas
vou...
hoje.
Que haja quem.
Não vou ser. E também vou falar de Fernando Medina, vou ser muito menos simpática que o Paulo, precisamente por causa do contexto. Então, o Ministro das Finanças começou ontem a defender o seu orçamento na Assembleia, e aqui temos que pôr umas grandes aspas no seu, porque foi herdado de João Leão. Medina deu-lhe uns toques, tenho ainda dúvidas é de que tenha dado toques suficientes, porque parece-me que, ao contrário do resto do mundo, as finanças parece que ainda vivem em outubro de 2021. Recupero uma notícia que ouvimos há pouco, ontem, enquanto Medina respondia aos deputados. O Banco Mundial divulgava um relatório que nos deve preocupar a todos e ainda mais ao Ministério das Finanças. Diz o Banco Mundial que os preços da energia e dos alimentos vão continuar altos até pelo menos 2024. Os aumentos esperados na energia são de cerca de 50%, os produtos agrícolas mais ou menos 20%, que pode haver alívios nos próximos anos, que vai depender da evolução da guerra, mas que os preços vão continuar muito acima da média dos últimos 5 anos. E aqui, como sabemos e como já ouvimos, Medina continuava a defender a opção de não aumentar salários, dizendo que isso implicaria deixar cair outras medidas, como a redução do ISP, e admitiu, mais uma vez vamos aqui ao admitir o óbvio, de que houve perda de poder de compra, está a haver perda de poder de compra nas famílias, é geral, não há medidas de mitigação que compensem essa subida da inflação, as famílias têm menos dinheiro ao fim do mês, ponto, e depois também se apontou no debate que o governo está a ganhar receita e folga com a inflação, porque o aumento da receita fiscal provocado pela inflação está a ser superior à despesa do Estado com as medidas de apoio. E depois, sobre a inflação, o PSD apresentou uns cálculos por alto que não me parecem descabidos, de que basta que a inflação suba 0,5, acho que era 0,5 pontos por mês, para que a inflação média supere no fim do ano os 6% e a taxa homóloga os 8%. E a resposta que o Ministro das Finanças tem repetido nas suas intervenções, quase palavra por palavra, baseada nas projeções internacionais, é que isto é um fenómeno temporário, conjuntural, que não vai durar. E é verdade, a inflação até pode abrandar em 2023, mas o poder de compra dos portugueses está a ser perdido agora, não vai ser recuperado por milagre na passagem de ano, e os preços vão continuar lá em cima, a inflação pode abrandar, mas já se sabe que os salários aparentemente não são para mexer, mas a questão é que não se vislumbram grandes soluções para amortecer esse impacto nas famílias. A questão é, e além disso, tem-se dito muito que a prova de fogo de Medina será o próximo orçamento, só que este ano ainda não vai a meio e o ministro insiste que este é um orçamento para 6 meses e que há todo um programa para cumprir nos próximos 4 anos, mas há uma realidade que está a bater à porta dos portugueses imediatamente e é preciso confrontá-la. Eu não sei se antes de começar a preparar o orçamento de 23, a equipa das finanças não terá de pensar num retificativo para este ano. Por isso hoje para mim vai um 9 para Fernando Medina, ali no limite, porque como disse o Paulo, há questões importantes como o controle do déficit da dívida que tem que se dar crédito ao Ministro das Finanças.
E, portanto, é que é uma negativa alta da Ana Salles.
É uma negativa alta.
É uma
negativa. Margem para recuperar, claramente.
tem.
Júlio Magalhães, tu queres entrar no mundo da informática?
É só para dar uma negativa também alta à União Europeia, um 9, porque veio agora dizer e avisar Elon Musk que há regras na União Europeia, a propósito do Twitter, vamos discutir isso daqui a pouco no explicador, mas não sei que regras vão ser essas, não sei como é que a União Europeia o pode fazer, a verdade é que continuam a haver ciberataques, ontem ao Garcia da Horta, agora vi aqui também ao Jornal Económico, enfim, com pedidos de resgate, e há aqui uma notícia também que diz que os americanos estão a dar uma compensação financeira a quem denunciar ou encontrar 6 piratas informáticos russos que também andam a fazer ciberataques. Ou seja, esta é que é uma verdadeira preocupação. O que é que se pode fazer contra isto? Porque parece que isto vai ser uma escalada em que vai haver ciberataques em que os piratas pedem resgates para depois devolverem todas as informações que têm em seu poder. E agora os americanos estão a estrear também esta ideia de compensar pessoas que denunciem piratas informáticos com dinheiro avultado. Ou seja, parece que a solução vai ser esta de um lado pedirem dinheiro e do outro também pedirem dinheiro. A verdade é que nunca houve regulação para isto, nunca se pensou se calhar seriamente nisto e não sei se
é
preocupação.
Dos lapsos foi denunciada no Twitter por... Assim, umas pessoas que não sabemos bem quem são, mas que serão uma espécie de anjos do Twitter e da Dark Web, que andam à procura destas pessoas para as denunciar. Portanto, Isto pode funcionar, de facto.
Pode funcionar, mas para já parece ser a única solução que se encontra, tanto no Ocidente, para este tipo de ataques, e que também a preocupação agora com o Twitter será de se menos, de facto, não houver regulação, como não tem havido, isto é, como aos polícias, os ladrões parece que andam sempre os polícias, quanto mais ferramentas têm para apanhar os ladrões, mais os ladrões também ganham ferramentas novas e andam aqui no gato e no rato, e por isso o que faltou sempre foi regulação, foi falta de atenção. Vimos crescer tudo isto de forma desenfreada, com alguma euforia até, e agora andamos atrás do prejuízo, ou andam as instituições mundiais atrás de um prejuízo para o qual contribuíram, e por isso vai esta nota, apesar de tudo é uma prudência da União Europeia em relação ao Twitter, mas a verdade é que os ciberataques sucedem-se e parece que não há solução para aquilo que é um problema hoje atual e que é um problema do dia a dia e que parece que não vai parar, e que a solução é estar no dinheiro outra vez, ou seja, uns a pedirem resgates, outros a darem compensações. Poderá ser que resulte, mas a verdade é que não me parece que isto vá parar.
E, portanto, o belo lançamento para o explicador daqui a pouco.
Para o explicador, que vai ser daqui a pouco.
Foi quase pedido de encomenda este comentário.
Foi para poupar trabalho, Paulo. Poupei trabalho.
É isso mesmo. Então, daqui a pouco vamos, de facto, olhar para esta compra do Twitter pelo multimilionário Elon Musk. E vamos fazê-lo, saber que riscos e que vantagens podem advir aqui. Vamos fazê-lo com Gustavo Cardoso, que é investigador do Media Lab do ISCTE, e com Rita Figueiras, investigadora de Comunicação Política e Mídia Digitais e professora da Universidade Católica Portuguesa.
E pronto, as respostas vão ficar todas. Estas perguntas do Júlio vão ter todas resposta logo a seguir ao Jornal das 9.